mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Carro chifre bronze.
Isso, senhor.
A muda serra vermelha não reserva.
Olha ali, professor. Saia de baixo.
Mamãe, uma pedra enorme caiu lá por cima e quase me matava.
Eric, vem aqui embaixo um instantinho.
Já, Peter.
Cuidado!
Não houve nada, professor.
Oh, Tangjo.
O que aconteceu?
A passadeira está solta. O professor tropeçou e quase rola pelas escadas abaixo, mas eu cheguei a tempo de segurá-lo.
Já tomou o seu copo de leite, professor?
Não, ele vai tomar agora, pelo menos. Por que ele vai ruxar?
Com licença.
Um momento, mestre.
Já?
Deixe-me ver esse copo de leite.
Oh, mas que tem a minha leite?
Olha, há cristais no fundo do copo. E o leite talhou.
Já, Peter. Oh, a minha leite foi envenenado.
Santos, Departamento de Polícia Judiciária, Rio de Janeiro, por favor, embarcar imediatamente no avião da carreira para a Grande Via Brasília. Venha depressa, estou sendo ameaçado de morte, professor von Mackenheim. João, quando é que chegou esse telegrama?
Agora mesmo, chefe. Esse professor von não sei o que, hein, chefe?
É um cientista austríaco que eu conheci no ano passado em Brasília. Há muitos anos que está radicado no Brasil. Felizmente, eu não tenho nenhum caso importante em mãos, mas posso passar 2 ou 3 dias em Goiás.
Ah, vai a Brasília, chefe? E eu estou nessa boca, tô?
Perfeitamente. Reserve 2 passagens no avião desta tarde.
Sim, senhor.
Vamos descobrir o que há com o professor von Mackenheim. Sem dúvida, ao passar este telegrama, ele estava dominado pelo terror.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, Nas Garras do Medo. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Boa tarde, senhorita.
Oi.
Eu queria uma informação. Oh,
pois não, Inspetor Santos. Eu reconheci logo que o senhor saltou do avião. O empregado do professor von Mackenheim deve estar à sua espera na saída do aeroporto.
Ah, muito obrigado. Era isso que eu queria saber.
Abraão me falou que o senhor vivia em Brasília. Sabemos que o professor está apavorado. O que será, hein?
Eu ainda não sei. Mas pelo que vejo, ele é muito popular por aqui.
É, mais ou menos. Muitos riem dele. Acham que é maluco. Mora numa granja retirada no caminho de Anápolis. Dizem que ele faz coisas misteriosas. É, foi ele que o mandou chamar?
Foi. Julga-se ameaçado de morte, né?
Oh, estranho. Que eu saiba, ninguém lhe quer mal. O pessoal o apelidou de Come Terra. Professor Come Terra.
Por quê, hein?
É porque algumas pessoas o viram cozinhando terra vermelha em grandes caçambas de cobre. Será que é mesmo para comer, inspetor?
Não sei. Mas não acho provável que o professor von Mackenheim tenha vindo da Áustria para comer terra no Brasil.
Bom,
sim.
As nossas malas estão aqui.
Nesse aqui é o meu assistente, o Jorjão. Estava ansioso para conhecer Brasília.
Muito prazer.
Prazer.
Chamo-me Cíntia.
Há um empregado do professor à nossa espera, Jorjão.
Olhe, ali vem ele.
Ah, aquele mulato mal encarado. Nossa, que pinta braba, chefe.
Abraão é o vigia da granja. Há muitos anos sofreu um acidente com um jeep e ficou muito machucado. Mas o professor não deixou que ele morresse.
Inspetor Santos?
Sim.
Boa tarde.
Boa tarde.
Eu sou o guia do professor von Mackenheim e tenho ordens para levá-lo de jeep à granja.
Muito bem, ótimo. Mas não temos pressa, né, Abraão? O Jorjão gostaria de conhecer a cidade antes de irmos para a residência do seu patrão. Será que você podia dar umas voltas com o jeep?
Com todo prazer. De agora em diante eu estarei ao seu dispor. Foram essas as ordens que recebi. Satisfeito? Podemos ir para a granja?
Sim, Abraão. Tudo bonito, paga. Cidade esperta, né?
Bom, vamos para a granja, Abraão. Estou ansioso em falar com o professor.
Já estamos a caminho. Meu patrão lhe disse alguma coisa no telegrama?
Deu a entender que está assustado, né?
Tem acontecido coisas muito estranhas por aqui. O professor acha que alguém quer matá-lo antes que ele conclua as suas pesquisas científicas.
E qual é a sua opinião?
Não sei, Pedro. Ele é um gênio, né? Mas eu sou muito ignorante para ter opinião. Eu prefiro que ele lhe conte tudo e o senhor tire as suas conclusões. Acabamos de atravessar a porteira. Ali adiante fica o prédio da residência.
Eu estou vendo. Um velho casarão cinzento, tão sinistro. Em comparação com os prédios de Brasília, né?
Nós estamos fora da cidade, moço. Essa estrada vai dar em Anápolis. O lugar é deserto e silencioso. Ótimo para as experiências de meu patrão.
Como é que é? Experiências?
O professor von Mackenheim descobriu um processo de vencer a morte, inspetor. No fundo do terreiro. Com licença, não demora.
O que é que o senhor acha, chefe?
Estou procurando, mas por enquanto não achei nada. Essas experiências do professor devem ser interessantes, mas se ele pretende vencer a morte, como é que podem querer matá-lo?
Estou achando tudo isso muito estranho, muito misterioso.
Boa noite.
Boa noite.
Suponho que sejam o inspetor Santos e o seu ajudante.
Eu não vi o senhor sair de casa. Você sempre anda assim, sem fazer barulho?
Eu gosto de usar saltos de borracha. Eu sou o secretário do professor von Mackenheim, inspetor Gilberto.
Muito prazer, Gilberto. Desculpe, eu vou guardar o revólver. O senhor me assustou, né? Instintivamente, eu saquei da arma.
Mas faça o favor de saltar e me acompanhar. Belmira se encarregará das malas.
Boa noite, inspetor.
Boa noite.
Bem-vindo seja.
Muito obrigado.
Sim, pode deixar que eu levarei as malas.
Além de secretário de professor, eu também sou o seu cunhado. Minha irmã, Zélia, é a sua atual esposa.
Uhum.
Todos nós estamos preocupados com os acidentes. Mas o meu cunhado lhe contará tudo. Cuidado com o degrau.
Casa é bem grande, né?
É.
Mora muita gente com o professor?
Não, somos apenas cinco. Eu, Abraão, Zélia, Belmira e Oséias. Oséias é um discípulo do meu cunhado e seu ajudante nas experiências químicas. Os dois descobriram uma fórmula secreta para... por aqui. Vamos para a sala.
Vamos lá.
Aí está o detetive, Jack. Veio acompanhado.
Boa noite, minha senhora. Boa noite.
Boa noite.
Madame von Mackenheim, né?
Sim, senhor.
Ainda não tive o prazer de conhecê-la. Este é o meu ajudante, o Jorjão.
Não admira que não me conheça, inspetor. Faz apenas 8 meses que estou casada com Eric. Eric, que tem você?
O que foi, meu cunhado? Não está se sentindo bem?
Não tem nada. Está distraído pensando no reação AKP sobre seis avós.
Ah, perdoe, inspetor. Meu marido nunca teve a cabeça no lugar.
Prazer em vê-lo, professor.
Já, senhor.
Há um ano que não nos encontramos.
Já.
O senhor continua mesmo, né? Então, por que me chamou?
Os atentados, senhor. Não. Pensa que eu me esqueci. Já conheço minha esposa, inspetor. O gente se casar, não sei há quanto tempo. 7 ou 8 meses, eu creio. É de ser uma excelente companheira. Célia é ser o meu inspirador. É pena que não gosta de Brasília, né? Ele quer viver numa cidade grande, onde possa exibir todas essas joias que eu comprar para ele. Oh. Senhor inspetor, mas o que me preocupa atualmente é aquilo. A fórmula está pronta e necessita apenas de aperfeiçoamento num grande laboratório. Sabe, o que me preocupa são os agentes internacionais. Você me dá licença, querida? Eu quero confessar a só com a senhora inspetora.
Pois não, meu amor, pois não. Olha, podem ir para o laboratório. O Zé subiu.
Tá, senhor. Enfim, inspetor. A senhora, seu ajudante, não precisa vir. Perdão, senhor, ser intrigado. De qualquer forma, eu quero falar a sós com a senhora. Esse é a minha laboratório onde trabalha com Oséias. Minha ajudante é ser a única que conhecer alguma coisa dos meus trabalhos. Mas também não conhecer tudo, não.
Mas a que trabalho se dedica o senhor?
Bom, eu me dedicar a arranjar metade dos laboratórios farmacêuticos. Descobri um remédio que cura radicalmente a pior enfermidade do mundo. Depois que a minha droga for fabricada em grande escala e posta na venda para vender no prazo, eu acreditar que passe a era dos antibióticos. Minha nova preparado já se revelou eficaz no cura de 2 doenças até agora incuráveis, senhor. Por enquanto, eu consegui curar cobaias em 15 dias de tratamento intensivo. Mas eu espero chegar até 24 horas.
Compreendo, o senhor descobriu uma droga miraculosa,
né? Sim, algo que chega perto da panaceia universal da antiga alquimia. Obtenho a droga em pequenas porções, calcinando a terra vermelha desta localidade. Se é a única terra que serve. Eu cozinharei em caldeirões de cobre no fundo do quintal. A resíduo ser peneirado e a elemento AKB isolado em provetes para um processo que só eu conheço. Seu silêncio, senhor, parece que ouvi alguma coisa.
Não, estou ouvindo nada.
Não está ouvindo,
não.
O senhor nos assusta? Ou provavelmente alguém está escutando atrás da porta, eu sabia. Eles querem me matar, senhor. Já me atentaram 3 vezes.
Mas eles quem?
Eu não sabia como eu sabia adivinhar. Devem ser agentes secretos de algum laboratório internacional. Eles têm medo, entendeu, senhor? Quando eu entregar a AKP no mercado, muitos laboratórios vão fechar os portos. Sim, senhor. Eles devem ter se reunido e mandado alguém matar a mim.
Houve 3 atentados contra a sua vida?
Sim, senhor. Sim, senhor. Estranhando, não sei muito qual. Primeiro da fora. Alguém deslocou uma pedra, senhor. Uma pedra enorme que quase me esmagava. Depois fui aqui mesmo na minha casa, soltaram a passadeira da escada do sobrado e quando eu ia descer, eu tropeçava e quase eu quebrava o pescoço. Foi a Chilpeiro que me segurou. Finalmente ontem puseram veneno na minha copa de leite.
Você é muito grato, professor. Não desconfia de ninguém?
Tio, não, quis dizer. Bom, por enquanto desconfio de todos, não? Menos de Célia, minha esposa. Esse é um anjo, senhor. E suspeitar que se eu perdo o irmão de Célia. De Belmira, essa empregada de olhos pescos, que o gente nunca sabe para onde ele está olhando. Senhor, eu também suspeitar de Oséias. Esse é um discípulo meu, pois me parece ele muito, muito curioso. Tudo ele quer saber. Ontem ele está querendo me matar. Thank you.
apetite, inspetor? Ou não gostou da comida?
Não, não, estou um pouco gripado, sabe? Lanchei em Brasília. Mas o jantar está ótimo, ótimo.
Obrigada, doutor. Sou eu a cozinheira.
Bonito vestido, Madame.
É, veio de Paris. Comprei-o no Rio quando lá estive com Eric. O meu marido procura compensar com estes presentes régios o aborrecimento que me causa com seu modo de viver.
Compreendo. Este casarão não é um lugar muito próprio para uma senhora da alta sociedade.
Enfim, eu sacrifico-me porque gosto muito dele.
O professor anda sempre muito preocupado, não
é? É o tipo do sábio distraído das anedotas, mas tem um grande coração e gosta de mim com verdadeira ternura.
Boa noite, com licença.
Ah, entre, José.
Boa noite.
Pensamos que não viesse jantar. Inspetor, este é o ajudante de meu cunhado.
Ah, prazer, senhor José.
O mestre, afinal, sempre chamou a polícia. Melhor assim. Precisamos esclarecer esses acidentes misteriosos. Delmira não envenenou o copo de leite, mas...
Ah, por favor, Oséias. Não falemos nisso na hora do jantar. Coma. Onde foi que você ficou todo este tempo, hã?
Nos fundos do quintal, verificando o estado da massa. Amanhã de manhã vamos recolher mais um centigrama de HB. E o mestre terá trabalho para o dia todo. É ele sozinho quem faz a reação química. Não tem muita confiança em mim. Não é, mestre?
Como se... assim sim. O inspetor ficará aqui até esclarecer quem atirou o pedra em cima de mim, quem soltou o pasateira e envenenou a minha leite. Isso deve ser obra da mesma pessoa. O senhor inspetor, seu quarto será o de hóspede em frente do nosso. Sinto, Célia.
Mas você quem sabe, querido. O senhor Jorjão ficará no quarto seguinte com a janela voltada para os fundos do quintal.
Eu espero que durma bem, apesar das labaredas.
Labaredas?
Que é isso? Oséia se refere à fogueira onde estão cozendo a terra. Fica acesa a noite toda, como um sol em miniatura. E é o Abraão quem mantém assim, jogando combustível dentro dela. Mas a claridade das chamas não chegará a prejudicar o seu sono.
Dormindo.
Não andei dando uma volta pelo casarão, mas não achei nada suspeito. Cada um está dormindo no seu quarto. Eu miro a empregada, tem um sono agitado. Através da porta eu ia dizer várias vezes o nome de um homem. Alguma coisa assim como Serapião, Sebastião.
Vai ver que algum arranjo dela, chefe.
Silêncio, silêncio.
É lá fora. Vamos ver na janela, vamos.
Não se vê mais nada, além da fogueira acesa. Aquele vulto deve ser o de Abraão. Está jogando lenha no fogo. Mas eu tive a impressão de ouvir o motor de um automóvel. E pareceu o meu jipe. Se assim for, não é apenas Abraão quem manobra o carro, não?
O que o senhor está achando da história, chefe?
Eu não sei. O professor von Mackenheim parece apavorado. Não me admiraria nada que cometesse um desatino. Está sob o império do terror. E nessas condições pode ir longe demais.
Esta casa é esquisita, chefe. Há alguma coisa no ar.
Impressão sua. As casas são boas. Os homens é que criam as maldades. Eu começo a formar uma teoria. Mas tenho que fazer algumas investigações antes de dar por encerrado o caso. Você sabe, Jorjão, eu não gostei da cara do senhor José.
Ele tem cara de safado, chefe.
O que você achou do secretário, professor?
O Gilberto? Boa gente. Esse não pode ser um criminoso, não.
Eu também não suspeito o rapaz, não. Deve haver outra explicação para o seu segredo.
Peraí, o Gilberto tem algum segredo?
Sua atitude demonstra que oculta qualquer coisa. Mas é possível que não pense em assassinato.
Professor,
que aconteceu, professor? Oh,
depressa, senhor, depressa. Na minha quarto. Ouvinte, depressa, por favor. Alguém está tentando entrar na minha quarto pela janela.
Ninguém. Mas realmente há uma escada aqui embaixo, encostada à parede. Professor, o senhor não teve um pesadelo, hein?
Ai, meu Deus.
Alguém podia ter subido.
Oh, senhor, querem me matar. Oh, my God. Não há a menor dúvida que querem me matar.
Não, agora não adianta descer ao quintal. O intruso deve estar longe.
Oh, admira-me que Abraão não tenha visto ninguém e o conviar inteiramente nessa minha oficina.
Se a senhora continua dormindo, a sono solto. Será isto natural?
Oh, se ele é sofrer tais nervos, ele costuma tomar pílulas para dormir, né? Um suplemento inofensivo. Só foi acordar de manhã.
Ah, se ela tomou um narcótico.
Espere, espere, já. O reflexo daquela luz nos árvores.
Cuidado, não se debruça assim, pode cair. Que é isso?
Há uma luz lá embaixo na laboratório, senhor. No entanto, eu tenho certeza de que vocês já se recolheu. Oh, senhor, quem dirá? Oh, a luz se apagou.
Eu também vi. Apagaram a luz agora mesmo. Vamos descer.
Vamos, senhor. O assassino deve estar escondido no laboratório. Mas ainda não foi desde a vez que ele me matou.
Onde é que vão, hein?
Fique aqui em cima, Jorjão. Vamos ao laboratório. Alguém está lá embaixo.
Talvez seja Gilberto, né?
Minha cunhada, por que, senhor?
Ele não está no quarto, né? Seu secretário desapareceu durante a noite.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Nas Garras do Medo.
É, não há ninguém aqui embaixo.
A cofre... Deixa-me ver a cofre. Ah, está intacta. Não abrigo a cofre onde eu guardar a fórmula do reação.
O intruso teve tempo de escapar. Não falta nada, professor.
Deixa ver, João. Deixa ver. Não falta nada. Deixa, aquele catinho está fora do lugar. Oh, andaram misturando elementos químicos aqui. E sabe que podiam ter provocado uma explosão?
O que aconteceu? Os senhores passaram correndo pela porta do meu quarto e... Está completamente vestido, senhor Osés. E de chapéu também? Como se explica isso?
Ai, é que agora que eu ia me deitar. Mas o que houve? Estive aqui no laboratório até agora, apaguei a luz, subi. Aconteceu alguma coisa de normal?
Oh, gira! Você que estava aqui embaixo com a luz acesa?
Sim, sim, mestre. Eu decidi fazer a experiência centrífuga com os minerais atômicos que isolamos.
Está tudo explicado. Era o senhor Osés que estava aqui embaixo e apagou a luz. Pensamos que fosse um estranho, um ladrão, talvez, né?
Aqui não há ladrões. O mestre exagera os seus temores.
Oh, mas alguém subiu numa escada e espiou por dentro da minha quarto. Eu não confiar em ninguém. Sabe, senhor inspetor, eles querem me matar.
É, não foi o senhor. Foi o senhor Osés.
Eu?
É?
Não, claro que não.
Mas o que aconteceu? Por que essa excitação?
Entre, senhor Gilberto.
Pois não?
Onde é que estava o senhor? Por que só agora apareceu?
Ah, eu estava no meu quarto dormindo. Acordei, vesti este hobby.
O senhor não estava no seu quarto. Meu ajudante tentou chamá-lo, batendo na porta, mas ninguém atendeu.
Oh. Ah, inspetor, talvez seja porque eu tenha o sono pesado.
Pronto, aqui está o café com leite.
Ah, Mira.
Senhor?
É, para quem é essa jarra de leite?
Ah, é para o professor. Todos os dias de manhã eu deixo a jarra no laboratório. Ele se serve sozinho naquele copo enfeitado com florzinhas azuis.
Você também tem entrada franca no laboratório?
Uai, todo mundo entra lá. A porta nunca fica fechada à chave.
Sei, sei. Pode ir.
Com sua licença.
Pois não.
É, que mulher esquisita, chefe. Um olho olhando para um lado, o outro para o outro.
Ela é estrábica, Jorge.
Já.
É, vesga.
Ah, ó, chefe, já são 8 horas. Não acha que eles estão demorando a descer?
O senhor Gilberto já tomou café e foi dar uma volta. O discípulo do professor sempre acorda tarde, assim como Dona Zélia. Mas aí vem. Sim, a própria
Cristina. Inspetor.
O que foi, meu senhor?
Pai, o meu marido não dormiu no quarto esta noite. A cama dele está feita e não encontra em parte alguma.
O professor desapareceu.
Sim, mas por favor, faça alguma coisa. Não fiquem aí olhando para mim. Eric não está aqui. Meu marido foi raptado.
Dona Zélia, não há ninguém no quarto nem no banheiro. Aparentemente o professor dormiu nesta poltrona em vez de usar a cama. Não desmanchou os lençóis. Estará faltando alguma das malas?
Espere, deixe-me ver. Ah, sim, sim, 2 malas, inspetor. Também desapareceram 2 malas que estavam no armário. Mas o que, que isso quer dizer?
Eu ainda não sei, mas vamos ver se falta alguma coisa no laboratório. Pergunta ali mesmo.
Inspetor?
Sim?
Patroa? Onde está o professor? Não desceu ao laboratório?
Eu sei, Belmir, eu sei. O patrão desapareceu durante a madrugada. Por que esse afobamento? Diga.
Porque o cofre, sabe? Aquele cofre que fica sempre fechado está aberto. E se o patrão sumiu, a fórmula do remédio sumiu também.
Encontrou alguma impressão digital no cofre?
Eu não sei, Sr. Gilberto. Quem abriu o cofre usou luvas ou então limpou cuidadosamente todas as superfícies polidas. A propósito, Dona Zélia, seu marido possui luvas?
Eric?
É.
Não. Mas o senhor pensa que foi meu próprio marido quem abriu o cofre e roubou a fórmula? Ele não iria roubar um papel que lhe pertencia e não iria desaparecer por sua livre vontade? Eu digo-lhe que Eric foi raptado.
Calma, Dona
Zélia. Foi.
Dona Zélia, calma. Vamos fazer uma pequena investigação do lado de fora da casa. Se não me engano, aquela escada continua debaixo da janela do seu quarto. E como a senhora tem sono pesado...
Eu sempre tomo narcóticos para dormir.
Venha comigo, Sr. Gilberto. O senhor, na qualidade de secretário do professor, deve se interessar pelo desaparecimento de um documento. É, o professor nunca lhe confiou...
Não? Nunca. Meu cunhado parece que não tinha confiança em mim. Nunca me entregou nenhum dos seus documentos particulares.
Aí está a escada, tal como vi ontem. Qualquer pessoa de qualquer estatura poderia ter subido até a janela do quarto. Subido, e o que é mais importante, descido também. Né?
Ora, inspetor, ninguém poderia descer sem ter subido.
Esse é outro ponto em que o senhor se engana.
Como?
O primeiro é em acreditar que eu não conheço sua vida secreta.
A minha vida secreta?
É, depois conversaremos a respeito.
Mas...
Veja, aqui temos excelentes pegadas. Botas grandes, com carvas. 4 cravos em cada sola.
Interessante, né?
E a profundidade das pegadas indica que o homem que as fez carregava um grande peso. Eu dizia que era um homem alto, desengonçado, curvado para frente.
Ah, mas nenhum de nós é alto, desengonçado, nada disso.
É o amor, Dona Zélia, que não a deixa enxergar direito.
Bom dia, senhor.
Bom dia.
Bom dia. Estão procurando no quintal.
Chegou a proposta, Abraão. Onde é que você estava, hein?
Bom, eu fui até a pedreira para apanhar um resto de terra. O jipe está enguiçado. Por isso eu fui de bicicleta.
O jipe está enguiçado? Como assim? Por volta da meia-noite eu ouvi o motor do jipe.
Eu não saí no jipe esta noite. Talvez alguém o tenha utilizado. O fato é que agora de madrugada, quando fui ver, encontrei ele enguiçado de bateria. A bateria arriou todinha. Não adianta querer carregar.
Onde encontrou o carro?
Perto da garagem, mas não dentro dela. Pelo jeito, empurraram ele desde a porteira. Tem sinais de pés atrás das rodas.
Vamos ver isso. Você sabe que o seu patrão desapareceu?
Não, senhor. Não sabia. Eu estava na pedreira.
Você não me parece muito alarmado com a notícia. Mas eu sei por quê. Vamos ver as pegadas que encontrou atrás das marcas dos pneus.
Thank you.
Jean.
Sim.
Reconhece estas marcas de sapatos?
Eu? É. Ah, não, chefe. Peraí. Não são sapatões do professor Fon, não sei o quê?
Não são, não. Marcas de sapatos de homem, bem feitos. Elegantes, modelo italiano. É, eu já sei quem foi que usou o jipe esta noite e o deixou enguiçado.
Será que mataram o patrão? Olha, me admira que o Abraão, que gostava tanto dele, esteja sossegado desse jeito. Eu tenho medo.
Não, Brunilda, fique tranquila. Não foram raptores que levaram seu patrão.
E ele me acusou de ter envenenado o leite, mas não fui eu.
Eu sei que não foi você. Você não é a culpada.
O que está procurando, chefe?
Estou procurando outras marcas de pneus que forçosamente têm que estar por aqui. Ali estão.
Deixa eu ver.
Na poeira. Pneus de um automóvel maior que um jipe. Automóvel de cidade. Vem comigo, Josão. Vamos a Brasília.
Será difícil o senhor arrumar a condução, inspetor. O jipe tem a bateria arriada.
Não se incomode, Abraão. Repare que o terreno ali é bastante inclinado. Até lá embaixo. Eu vou subir no jipe e você vai dar um pequeno empurrão. Eu tenho a certeza de que ao ganhar velocidade na descida, faremos com que o Dino comece a carregar de novo a bateria. Eu tenho que chegar a Brasília antes das 9 horas. Vamos, depressa. Vamos lá, vamos. Já conversei com o chofer daquele ponto de táxi perto do aeroporto e ele me deu o serviço.
O que foi que o chofer lhe disse, chefe?
Me disse que hoje de manhãzinha, um mulato com uma cicatriz no rosto contratou para ir buscar um passageiro na granja.
Ah.
Era o que eu esperava saber. Agora tenho a certeza de que o professor Von McEnhein foi trazido para aqui pelo chofer do táxi.
Uhum.
Bem, vamos falar com a mocinha do balcão.
Olá, bom dia, inspetor.
Bom dia. O avião para o Rio já levantou? Eu sei que é um avião às 9 horas.
Ah, infelizmente já partiu, saiu o horário. Eu sabia que o senhor ia tomá-lo. Seu nome não consta na lista de passageiros?
Tem aí a lista? Ah, ótimo, senhor. Figura o nome do passageiro Von McEnhein.
Professor Von McEnhein?
É.
Não, claro que não. Não há ninguém que...
Com licença, deixa eu ver.
Pois não.
Ah... Hans Fritz Schmidt.
Oh, lembro-me desse passageiro. Era um senhor alto, magro, desengonçado, com óculos escuros e barba negra.
É ele mesmo. Um telefone, rápido. Eu tenho que me comunicar com a polícia de Belo Horizonte.
Não, Belo Horizonte, chefe.
Peraí. O avião faz escala em Belo Horizonte. E é lá que eu conto apanhar o causador de toda esta confusão.
Esteve em Brasília? E então?
Então descobri tudo. Mostre o seu revólver.
Revólver? Eu não...
Entregue-me a sua arma, Abraão. Tenho que apreendê-la. Você não possui licença para porte de arma.
É apenas para defesa pessoal, inspetor. Foi o patrão quem comprou. O senhor esquece que o patrão estava sendo ameaçado e precisava...
Seu patrão não estava sendo ameaçado, coisa alguma. Hei de provar que não houve nenhum atentado. Me dá a arma. Vamos.
Toma.
Ah, sim. Muito bem. E agora trate de confessar tudo. Vamos lá.
Oh, eu não sei quem raptou o patrão.
Seu patrão não foi raptado. Foi você quem contratou aquele táxi para levá-lo ao aeroporto. Neste momento, o professor Von McEnhein, disfarçado com barbas postiças, está voando para Belo Horizonte. Mas será agarrado na chegada.
Tá bem, inspetor. Foi eu quem contratou o táxi para ele. Porque o jipe amanheceu enguiçado, né? O professor queria fugir daqui com medo de morrer.
Eu sei que ele não confiou em ninguém. Mas também sei... E o que o apavorou foi aquela escada encostada à parede por baixo da janela. Mas foi você quem colocou a escada naquele lugar. E foi você quem subiu até a janela para espiar para dentro.
Como é que descobriu? Mas eu disse ao meu patrão que tinha sido eu. Vi a luz do laboratório se acender e uma sombra atravessou o corredor. Pensei que alguém ia agredir o patrão, por isso encostei a escada e subi para vigiar... Conforme as ordens recebidas.
Foi o professor que lhe pediu que alugasse o táxi?
Sim, senhor. Apareceu no quintal por volta das 6 horas da manhã, perguntando pelo jipe. O jipe enguiçara e eu tive que ir a Brasília, de bicicleta, alugar um táxi. Às 8 horas, o professor botou umas barbas, desceu pela escada com 2 malas e embarcou no táxi, fugindo. Eu tinha comprado a passagem para ele. Ele fugiu por aqui. Aquelas marcas de botas ferradas ali, são dele.
Eu já sabia. Foi por isso que telefonei para as autoridades de Belo Horizonte mandando agarrá-lo. O professor está apavorado, Abraão. Você não devia tê-lo deixado fugir sozinho. Tomara que a polícia o segure antes que ele continue vendo fantasmas na parede.
Meu marido fugiu? Ele que não ia fazer isso? Tenho certeza de que alguém o raptou.
O vigia da granja acabou de confessar as minhas suposições. Seu marido fugiu com medo de ser assassinado.
Mas se ele fez isso é porque teve motivos. Eric não é um demente.
Não é um demente, mas é um sábio muito impressionável. Aposto que ele lhe disse que suspeitava de seu irmão, não é verdade?
Ah, com efeito. Eric não via meu irmão com bons olhos. Mas Gilberto seria incapaz de lhe fazer mal. Gilberto...
Seu irmão atualmente é um boa vida. Mas já foi farmacêutico.
É verdade, Gilberto já trabalhou em farmácia, mas...
Soube disso por acaso conversando com uma mocinha de Brasília.
Sim.
Chama-se Cíntia. Conhece, dona Zélia?
Cíntia?
É.
Bem, sim, conheço-a sim. Gilberto me falou nela.
Mas eu... vejo, inspetor, que o senhor descobriu o meu segredo.
Descobri, senhor Gilberto. Pode aproximar-se.
Isso.
Mas apesar de saber que o senhor me ocultava alguma coisa, jamais o supus um assassino. O senhor é apenas um rapaz apaixonado. E por isso roubou o jipe.
É, meu cunhado era contra o meu namoro com Cíntia. Por isso eu visitava Cíntia às escondidas em Brasília, depois da meia-noite, que era quando ela largava o serviço no aeroporto.
Tá vendo, Jorjão? Quem nós ouvimos sair de jipe à meia-noite foi o senhor Gilberto para ir se encontrar com a namorada. Abraão.
Pronto, professor. Eu farei o que o senhor mandar.
Quero que me mostre o local em que caiu aquela pedra que quase matou o professor.
Sim, senhor.
Já é tempo de descobrir a origem desses acidentes misteriosos.
Olha, inspetor, foi ali de cima que caiu a pedra.
Há outras pedras de regular tamanho caídas por aqui, né?
De vez em quando cai uma, inspetor. Eu acho que a água minou a montanha e de vez em quando... Ainda esta manhã caiu outra pedra e quase me acertou na cabeça.
Passadeira, inspetor. Belmira colocou no lugar. Mas esta ponta estava solta há algum tempo. Eu sempre pensei em mandar consertar. Mas fui deixando.
Seu marido usa óculos, não é verdade, dona Zélia?
Sempre usou, desde que nos conhecemos, mas nem sempre anda com eles. Esquece-os por todos os lugares.
Compreendo. E naquele dia em que tropeçou na passadeira, estava sem óculos, não estava?
Sim, senhor, tem razão. Naquele dia estava sem os óculos.
Desculpa. Aqui está a jarra do leite, inspetor. E aqui está o copo de florzinhas azuis do professor.
Esse copo fica sempre aqui no laboratório?
Sim, senhor. O próprio professor lavava o copo. Não gostava que ninguém mexesse no copo.
E aqui estão as provetas e os cubos de vidro. E estes frascos. Esse eu compreendo. Ácido prússico. Aqui está. Era o que eu esperava. Esses os cristais com que o leite foi envenenado. Bem... Acabei de decifrar o mistério.
Olha, nave, por que me prenderam? Por que me fizeram voltar de pelo horizonte?
Tenha calma, professor. Tenha calma. Sente-se. Muito obrigado, rapazes. Muito obrigado, hein? Vocês apanharam o homem certo.
Ó, oh, senhor, mas o que dizer com isso? Eu fugi porque tive medo, senhor. Eles querem me matar. Já tentaram três vezes.
Tenha calma. Já disse. O senhor está enganado, professor.
Não vou estar enganado. Há um assassino entre nós.
Pelo amor de Deus, Eric, não diga uma coisa dessa.
O medo faz tanta coisa. Na verdade, nenhum perigo ameaça. Acabei de investigar as pretensas tentativas de morte e cheguei à conclusão de que foram realmente acidentes. Aquela pedra caiu por acaso quando o senhor se encontrava próximo. O senhor tropeçou na passadeira da escada porque é míope e estava distraído. E o senhor envenenou o seu copo de leite.
Não, senhor, nunca. Eu não sigo um intrujão.
Não é um intrujão, mas é um cientista muito distraído. Colocou o seu copo próximo dos cubos de vidro em que mistura preparados químicos. Naquele dia, usou como depósito de sais de ácido prússico. Na verdade, faça um esforço, meu irmão.
Já, senhor. É porque o senhor tem razão. É possível? Está certo. O senhor já não ser o primeiro fez.
Portanto, não houve nada criminoso. Todos os senhores sofreram apenas uma histeria coletiva.
Senhor inspetor, isso. Eu estava vendo fantasma no parede. Célia, meu querido esposa, desculpe se eu assustar você com os meus espelhos. A inspetora capaz de provar que tudo não passar de imaginação. E eu vou aperfeiçoar a minha fórmula e logo que eu puder, voltaremos para o Rio de Janeiro. Você ainda terá muito tempo para brilhar nos salões. Só mais um pouquinho de paciência, sim? Eu fui lá embaixo ver se ninguém mexeu na cofre.
Como? Não foi o senhor que deixou o cofre aberto quando fugiu?
Não, seu inspetor, não. Fugi apenas com os malas. Seu inspetor, não me dizer que...
Nossa senhora. Afinal, sempre havia um ladrão entre nós. Desde hoje de madrugada que o Oséias não aparece.
É verdade, senhor Gilberto. É. Mas eu prevejo tudo. O discípulo do seu cunhado deve ter fugido com a fórmula no avião das sete. Foi direto para São Paulo. Mas quando lá chegou, encontrou a polícia à sua espera. Eu também tomei o cuidado de avisá-la.
Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.